Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. É muito bom estar com vocês novamente. Eu sou Jairo Martins, o cachacista, sommelier de cachaças. Também sou professor, autor, consultor, conferencista e palestrante do segmento de bebidas espirituosas ou destiladas, com ênfase em cachaça no Brasil exterior. Há praticamente um ano, em julho de 2021, publicamos o podcast A Cachaça e a Pandemia. Quer dizer, não sendo médico e ainda mais sendo um tema tão delicado, não me atrevi à época e nem seria ético ter falado aqui da Covid em si, principalmente sobre eventuais benefícios, pois não tenho informação para isso e nem formação. Assim, o que quero fazer hoje é um balanço das transformações que a pandemia trouxe para o setor da cachaça. Procurei fazer uma análise sobre as 8 dimensões mais importantes, né, desse cenário. Primeiro é com relação ao consumo, depois com relação ao conhecimento difundido, depois a comunicação, que eu acho que é muito importante, a integração da cadeia de valor, da cadeia de suprimentos, a capacitação, a degustação, falar um pouco da tecnologia e da sustentabilidade. Então, com relação ao primeiro tema, o consumo, a primeira dimensão, com o fechamento de bares e restaurantes, o consumo teve uma certa queda. Agora, aos poucos, está voltando. Passou-se a beber mais em casa, evitando acidentes causados pelo consumo excessivo do álcool. Outro ponto importante é que nos encontros virtuais brindava-se com cachaça, mas sempre apreciada com moderação e sem o perigo de sair dirigindo por aí. É importante, né, registrar que foram lançadas campanhas para o consumo lícito e consciente, campanha do movimento Maio Amarelo, campanha O Álcool é Álcool, e também, se for beber, não dirija. Então, isso ficou muito claro assim, para os consumidores. Né? Com relação ao tema conhecimento, a realização de várias lives oriunda de quase todo o Brasil proporcionou um melhor conhecimento sobre a cachaça e seus diferenciais. Então, eu diria que a bebida está mais conhecida e mais respeitada no ambiente dos consumidores e daqueles que antes não consumiam. Também houve uma proliferação de lives sobre os aspectos técnicos de toda a cadeia produtiva da cachaça, isso continua. Vários grupos de WhatsApp foram criados para o intercâmbio de informações, tanto entre consumidores como entre os integrantes da cadeia produtiva, deixando mais claro o processo, a qualidade e o que nós temos, né, para oferecer. E muitas lives alertaram para os perigos de se consumir cachaça ilícita, né? Principalmente com relação ao tema da saúde, além do problema da ilegalidade. Um ponto que realmente foi bastante, eu diria, proveitoso nesse momento foi a comunicação. Devido ao maior tempo para reflexão, foi possível identificar os problemas de comunicação com o mercado e com o consumidor, tanto no Brasil como no exterior. Ficou claro também que a comunicação desestruturada e desalinhada é uma das grandes barreiras para tornar a cachaça conhecida no ambiente nacional como internacional, devendo-se olhar a cachaça como IG do Brasil, sem barrismos e como símbolo da cultura nacional. Também com relação à comunicação, aprendemos a inovar na forma de consumir pura ou não. Como drinks, né? Sempre com estilo, elegância e responsabilidade, comunicando-se corretamente com todos os públicos. Com relação agora à integração da cadeia produtiva, foi com satisfação que vimos pessoas e grupos antes desunidos trocando ideias e participando dos mesmos grupos temáticos. Também tem ficado muito claro que só com a união de esforços, sem cisânias e sem conflitos ideológicos, o setor evoluirá. A Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça, né, ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e composta de entidades e associações estaduais e nacionais, se uniram e publicaram as diretrizes estratégicas da cachaça, né, com a validade de 2021 a 2025. Nas diretrizes foi enfatizado o problema do combate ao ilícito, à tributação elevada, à informalidade, à clandestinidade e também explicitado muito claro através de um projeto específico com apoio às MPEs da cachaça, entre outros. Houve uma grande evolução. Com relação à capacitação, houve uma proliferação de cursos online de alto nível sobre práticas de plantio, de cana, produção, envelhecimento, armazenamento e degustação. Blogs e podcasts disseminam o lado legal da cachaça. Oficinas teóricas e práticas em coquetelaria se espalharam pelo país. Alguns congressos de cachaça foram realizados, abordando vários temas importantes para a evolução do setor: estatísticas, sustentabilidade, internacionalização, processo de destilação, segurança alimentar, rankings, entre outros. Já com relação ao tema degustação, a criatividade teve o seu auge nesse período, né? Quando foram realizadas sessões guiadas de degustação à distância, inclusive no exterior, com o despacho de kits antecipadamente. Produtores divulgaram seus produtos e organizaram degustações virtuais. Técnicas de degustação foram disseminadas, esclarecendo de forma acessível as características sensoriais, visuais, olfativas, gustativas e táteis. Enfim, a degustação da cachaça começou a ser desmistificada ou mesmo desmitificada, ficando mais claro, né, como ter mais prazer numa apreciação moderada, com tempo, né, e sem pressa. Já com relação à tecnologia, posso dizer que o uso das plataformas digitais, né, passou a ser uma realidade no setor. O comércio eletrônico teve uma expansão significativa, decorrendo do fechamento de estabelecimentos às compras presenciais. As mídias sociais passaram a ser uma ferramenta útil para a divulgação e marketing dos produtos. Ferramentas ERP, ou seja, ferramentas de gestão, caso para a gestão de processos administrativos, foram desenvolvidas e implantadas e teve uma evolução muito significativa. E um tema importante, o tema que eu diria que é um tema que está nas pautas das agendas, né, de todos os governos, de todas as empresas, é o tema sustentabilidade. Embora o setor já despontasse como um dos mais sustentáveis, as evoluções continuaram. O setor focou no atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, organizando reuniões virtuais e definindo ações para o cumprimento da lei. Então, o que é que podemos concluir de tudo isso, né? Que a partir da triste realidade que afetou e ainda está afetando o mundo inteiro, o setor da cachaça aproveitou esse ato forçado, como vimos, para se repensar e se reinventar. É importante continuar nessa linha, pois não temos mais tempo a perder. Com mais de 500 anos de história, temos que aproveitar as lições aprendidas para inovar, esquecendo as vaidades e os orgulhos de que, ficticiamente, uma cachaça é melhor do que a outra, né? É importante saber que todos os produtores têm o seu método. Já estava no tempo de entendermos isso. Tivemos que utilizar esse momento crítico da pandemia para fazer essas reflexões e partir para ações mais sensatas e de bom senso. Repetindo a mesma reflexão de um ano atrás, né, quando fizemos uma publicação sobre o tema, podemos dizer que o universo é soberano e sempre encontra uma forma de restaurar as coisas para equilibrá-las de acordo com as suas próprias leis. Quando estas são alteradas de forma irresponsável, indiscriminada, inconsequente, mercantilista, vaidosa, egoísta e individualista. É tempo de refletir a nossa forma de ser, de ter, fazer, estar, viver e conviver. Vamos finalmente reinventar o futuro da nossa cachaça. Assim chegamos ao final desse episódio, que foi dedicado ao aprendizado que esses tempos duros, complicados de pandemia nos proporcionaram. Compartilhe com seus amigos e com aqueles do seu círculo de relacionamento. Nós estamos presentes em todas as plataformas de áudio. Esperamos você no próximo episódio para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres, a nossa cachaça. O Canal da Cachaça é uma realização da Nume Produções e da Sons S.A. e até o próximo episódio. Muito obrigado.